Atenção emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
Sete horas em Belém, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 25 graus. Já está no ar o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é minha, José Vieira. E não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, Rede de Comunicação. Participe também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo o WhatsApp 985639937. Vamos aos destaques desta edição.
Clubes de futebol anunciam o lançamento da camisa do Círio de 2025.
Seminário em Ponta de Pedras, no Marajó, expõe consequências da crise climática no arquipélago.
Mega operação retira mais de 1.000 toneladas de resíduos da terra firme.
Festival Circuito Norte em Dança chega aos palcos de Belém com mais de 1.400 artistas.
Instituto Alpaba participa do primeiro Congresso Paraense de Trilhas.
Presidente do Paysandu faz promessa para o time não ser rebaixado para a Série C. Esgotados os ingressos para Remo e Atlético no sábado no Baenão.
E hoje tem a nossa coluna Vida e Saúde com o Dr. João Batista. 7 horas, 2 minutos, 7:02.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
Vamos falar agora de COP30, a Organização das Nações Unidas. A ONU confirma grande participação de delegações internacionais em Belém durante a COP30 em novembro. O número de países que devem participar do evento, você confere com o repórter Marcos Aleixo.
Cultura FM na COP30.
A Organização das Nações Unidas confirma 140 países na COP30 em Belém, evento que acontecerá neste mês de novembro. Outras confirmações estão a caminho, consolidando a capital paraense como polo internacional de negociações sobre mudanças climáticas. A iniciativa teve início priorizando os 72 países integrantes dos grupos de pequenos estados insulares em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. A vice-governadora do estado do Pará, Rana Gassan, comenta a expectativa.
Nesse último mês, dobrou o número de delegações confirmadas. Nós estamos com um grupo de trabalho do governo federal com o governo do estado, trabalhando de forma personalizada com cada delegação, entrando em contato, conversando sobre hospedagem, disponibilizando as hospedagens.
A vice-governadora inspecionou a montagem das estruturas modulares temporárias da Blue Zone, de responsabilidade da ONU e governo federal. Vão ser 64 tendas de 160 mil metros quadrados de área funcional, dentro de um perímetro de 240 mil metros quadrados no Parque da Cidade, com mais de 100 pavilhões, plenárias e escritórios das delegações. A estrutura foi planejada para ser sustentável, integrada e inclusiva. Belém se consolida como centro de negociações globais sobre mudanças climáticas, garantindo infraestrutura completa e atendimento adequado para representantes de mais de 140 países. Rana Gassan comenta sobre os preparativos para o maior evento global de debate sobre o clima do planeta.
Fazendo tratativas para que eles possam, de fato, a gente ter uma grande COP aqui, e os números já mostram isso, que já mostra que vai ser uma grande COP, e uma COP inclusiva e uma COP participativa, com todos podendo estar aqui, vir aqui conhecer a Amazônia e vir participar de negociações que são muito importantes para o nosso futuro.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Conhecimento acadêmico e saber tradicional são reunidos em um evento no Marajó para mostrar as graves consequências da crise climática na ilha. A proposta é reunir para a COP30 propostas de política ambiental específicas para a região das ilhas, Os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
O movimento Marajó Resiste surge como uma plataforma para dar voz às comunidades marajoaras e mostrar de forma clara as consequências da crise climática. Para começar, o movimento realiza em Ponta de Pedras um seminário reunindo o conhecimento acadêmico e o saber tradicional, evidenciando os efeitos das mudanças e promovendo a conscientização sobre a gravidade da crise climática. O seminário é iniciativa do Instituto Ipesca e busca antecipar em nível local as grandes discussões sobre o tema, como revela o produtor do seminário Marajó, Edgar Maia.
Nós estamos preparando esse seminário para inserir o Marajó inteiro e também o município de Ponta de Pedras numa pré-COP30. O objetivo é dialogar com os agentes do Marajó, paqueiros, pescadores, ribeirinhos, políticos, né, a sociedade em geral, para trazer o debate e ver quais as consequências que estão relacionadas com as mudanças climáticas e as possíveis soluções que nós podemos utilizar nessa grande janela que é a COP30.
Além de apontar a necessidade de políticas públicas capazes de mitigar e reduzir os impactos na biodiversidade, o seminário busca esclarecer a população e os governos municipais, envolver lideranças de diversos municípios marajoaras com propostas que integram o interesse do arquipélago e de sua população a serem apresentadas na Conferência das Partes. Soluções que beneficiem a economia, sustentabilidade e a integração entre os saberes, como destaca o produtor do Ipesca, Edgar Maia.
Eu acho que o maior benefício é o diálogo. É a participação de todos os agentes para procurar soluções, verificar as dificuldades e apresentar essas soluções para os entes que vão estar envolvidos num debate mundial. A gente percebe que é um debate único, é uma grande oportunidade, o Marajó não pode perder uma oportunidade dessa. Os próximos seminários que a gente pensa e está elaborando, a gente pensa na regularização fundiária como um fator de evolução para ribeirinhos, para pescadores, para vaqueiros, porque hoje em dia existe uma carência muito grande da regularização fundiária dessa região.
Os impactos da crise se refletem tanto no ambiente quanto na economia. Aumento da temperatura global, eventos climáticos extremos, elevação do nível do mar, alterações nos ecossistemas. As mudanças climáticas causam perdas significativas em diversos setores. A agricultura é severamente afetada pelas alterações no regime de chuvas, secas prolongadas, resultando em perdas de produção e aumento dos preços dos alimentos. Entre as principais propostas sugeridas estão o incentivo ao turismo de base comunitária, a conexão entre pescadores, pesquisadores, ativistas e formuladores de políticas públicas e a atração de recursos e apoio a ações ambientais. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7:08, 7:08.
Sírio 2025. A cultura da fé.
Olha que legal essa notícia, Paulo Sérgio. A diretoria da Festa de Nazaré promove mais uma edição do projeto Selo do Sírio, iniciativa que une fé, tradição e futebol em Belém. A parceria, que já vinha sendo realizada com Remo, Paysandu e Tunaluso, será renovada este ano e vai contar pela primeira vez com a participação do Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
Reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, o Sírio é a maior festividade religiosa da América Latina e uma das maiores do mundo, uma manifestação de fé singular que reúne milhões de pessoas nas ruas de Belém. Nesta semana, a diretoria da Festa de Nazaré anunciou mais uma edição do projeto Selo do Sírio, uma iniciativa que une tradição e futebol, uma parceria que já era realizada com o Remo, Paysandu e Tunaluso, mas que agora conta com a participação do Vasco da Gama, fundado em 1898 por um grupo de remadores no Rio de Janeiro. No dia 26 de novembro de 1915, o Vasco da Gama incorporou o Lusitânia Futebol Clube, fato que marcou a instituição institucionalização do futebol no clube. Os quatro times vão lançar camisas oficiais, estampadas com o selo oficial do Círio, símbolo que representa a devoção e identidade cultural do povo paraense. Cada uniforme foi desenvolvido especialmente para homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Roberto Souza, da diretoria de marketing do Círio, destaca que o projeto lançado há 7 anos dá a oportunidade das empresas colocarem o selo nos produtos.
Que se comercializa, insere no produto que se dá de presente, e particularmente aos clubes paraenses, que já há 6 anos têm participado desse projeto, colaborado conosco na realização do Círio, colocando o selo como certificado na camisa de que as vendas dessas camisas, a comercialização dessas camisas, parte dela, desse valor arrecadado, é direcionado para a realização do Círio. Esse ano, de uma forma especial, o projeto se expande para um clube carioca, o Vasco da Gama, que está completando 127 anos.
O selo oficial do Círio é um símbolo que representa a devoção e está associado à identidade cultural do povo paraense. Ele foi feito para reforçar a ligação histórica entre a maior manifestação religiosa do Pará e a paixão do torcedor pelos clubes de futebol. Roberto Souza ressalta que o lançamento da camisa do Vasco da Gama com o selo do Círio acontece na comemoração dos 127 anos do clube.
O Vasco lança então a sua camisa pela primeira vez, uma camisa de clubes que não são paraenses, e a gente espera que isso se torne uma tradição também para outros clubes num momento tão especial que é o Círio de Nazaré, um momento especial para todos os paraenses e também com certeza para vários paraenses que moram fora de Belém, torcedores vascaínos que vão adquirir essa camisa e colaborar com a realização do Círio.
A parceria entre Remo e Paysandu com a diretoria da festa do Círio de Nazaré iniciou em 2021. No ano seguinte, a Tuna Luso tornou-se parceira da maior procissão católica do país. Todas as camisas dos clubes possuem um selo do Círio. Isso faz com que as peças sejam produtos oficiais da festa de Nazaré. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Círio 2025. A cultura da fé.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã. Política.
E agora uma boa notícia aí no campo da política. Assinado o acordo de livre comércio entre Mercosul e Europa. O acordo vai beneficiar empresas dos mais variados tamanhos, com atenção ao meio ambiente. Daniela Longuinho, da Rádio Nacional, tem as informações.
Foi assinado nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, bloco integrado por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein. O encontro contou com a participação dos países integrantes e foi presidido pelo ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira. As negociações para o acordo final foram iniciadas em junho de 2017, em Buenos Aires, em um total de 14 rodadas. O ministro Mauro Vieira afirmou que o momento é histórico e destacou a importância e os números envolvidos.
Esse acordo criará uma área de livre comércio que reúne 300 milhões de habitantes e com um PIB conjunto de 4 trilhões de dólares. É um acordo inovador que facilita e aproxima os 8 países signatários.
O ministro também explicou que o acordo vai beneficiar empresas dos mais variados tamanhos e reforçou a atenção que será dada ao meio ambiente.
É um momento especial, é um acordo que tem uma preocupação com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, inclusive estimulando e exigindo que as empresas tenham uma integração com a economia verde e com a produção energética sustentável.
Já o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, apresentou os próximos acordos multilaterais que serão fechados.
Até o fim do ano deve ser assinado Mercosul-União Europeia. Está bem adiantado a possibilidade Mercosul-Emirados Árabes. Há uma possibilidade de aumentarmos linhas tarifárias entre Brasil-México. Também estamos indo no começo de outubro para a Índia.
Durante o evento também foram discutidos outros pontos importantes para o Mercosul, como a diversificação de parcerias e o processo de adesão pleno da Bolívia. Com reportagem de Carolina Pessoa, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
7:14, 7:14.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
CPF será novo número do cartão do SUS. É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Balaio, um cesto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 14:00, na 93,7 Cultura FM.
Você sabia que os canais são muito importantes para escoar a água da chuva?
Não jogue lixo nos canais. Eles são importantes para escoar a água e, se estiverem limpos, evitam alagamentos. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere no Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 11:00, na Cultura FM. 40 anos de cultura no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Belém, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 26 graus. No Sudeste paraense, manhã com céu claro, tarde e noite com nuvens dispersas. Em Marabá, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 24 graus.
7:17, 7:17.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
Belém recebe o primeiro Congresso Paraense de Trilhas. O evento inédito na região é organizado pelo movimento Trilha Amazônia Atlântica e acontece na sede do Ideflor Bio. Um dos temas em destaque é o turismo regenerativo, que é feito pelo Instituto Alpaba. Confira na reportagem de Laura Beatriz.
O Instituto Alpaba, referência nacional em turismo regenerativo, marca a presença no primeiro Congresso Paraense de Trilhas, que acontece esta semana em Belém. A presidente e cofundadora da instituição, Luciana Delamare, será uma das palestrantes principais do evento. Ela explica como funcionam as ações.
O Instituto Alpaba foi criado em 2023 com o objetivo de trabalhar com o design regenerativo para o turismo. Nós falamos em design regenerativo e não em turismo regenerativo, porque nós acreditamos que a obrigação do terceiro setor é justamente proporcionar o desenvolvimento territorial e o bem-estar das comunidades através de uma pauta voltada para a educação, a integração de outros temas que são transversais à atividade turística, porém não tem necessariamente um viés comercial, um viés de produto. Então, para nós, o turismo é justamente o que acontece 365 dias no ano num território, a partir das suas vocações culturais, ambientais, econômicas. E a nossa visão é mudar justamente essa lógica, essa percepção de que o turismo é somente eventos ou que tem a ver com entidades de classe que promovem alojamento, festas, transporte e alimentação. Então, a nossa visão é integrar, é uma visão sistêmica, ela é holística também, e o nosso objetivo é ajudar a resolver questões do território, desafios desse território e dessas comunidades.
Com a atuação em comunidades comunidades tradicionais da Amazônia e projetos reconhecidos internacionalmente, o Instituto propõe uma nova lógica para o turismo, baseada no cuidado, na escuta dos territórios e na restauração ambiental e humana. Luciana Delamare fala como o Instituto muda a vida dos participantes.
Por essa questão, o Instituto tem uma atuação hoje muito forte em territórios onde o turismo pode fazer a diferença na vida das pessoas e que pode ajudá-las justamente a trazer um bem-estar social e econômico que é tão importante num país como o Brasil, que enfrenta diversas dificuldades socioeconômicas. A nossa ideia, através do Instituto, que foi a primeira ONG brasileira a receber o cadastro do Cadastur, do Ministério do Turismo, justamente por ter um caráter de inovação territorial, inovação inclusive no empreendedorismo social para o setor, trazendo uma discussão saudável, uma militância suave para aquilo que nós acreditamos ser uma defesa de comunidades e do patrimônio que nós encontramos, material e imaterial, em todo o Brasil, que é a grande vocação. O Brasil não é um destino de sol e praia, ou de carnaval, de futebol, como muitos ainda insistem em proporcionar, mas nós somos um destino especificamente voltado para as nossas vocações bioculturais, e o nosso patrimônio imaterial é talvez um dos mais diversos do mundo, e nós precisamos tirar mais proveito dele no nosso dia a dia e no âmbito da nossa promoção de destinos. Apesar da promoção de destinos ser o grande foco das instituições hoje governamentais no Brasil, a gente precisa provocar essas instituições a trabalharem sobre o viés de solução de temáticas territoriais para que, de fato, a gente consiga ter produtos turísticos de excelência para oferecer não só para os visitantes, mas sobretudo para a comunidade local.
Para quem quiser acompanhar a palestra de Luciana Delamare, acontece hoje no horário das 14h30 às 15h no auditório do Iderflor Bio, na rua do Utinga, 723, no bairro do Curió Utinga, em Belém. Para participar, é preciso realizar a inscrição. Para mais informações, acesse o perfil nas redes sociais da Trilha Amazônia Atlântica, Trilha Amazônia Atlântica, com supervisão de João Paulo Seabra, Laura Beatriz, para o Jornal da Manhã.
E a Prefeitura de Belém encerrou nesta semana a mega operação de zeladoria que revitalizou o bairro da Terra Firme ao longo de 15 dias. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
A Terra Firme é um dos bairros mais populosos da capital paraense e fica na zona leste do município, na divisa entre Canudos, Guamá e Marco. O nome veio de uma ironia, uma vez que as áreas alagadas pelo rio Tucunduba não facilitavam a construção das casas. A mega operação da Prefeitura de Belém, feita em 15 dias, contemplou diferentes vias do bairro, além de canais e praças. A ação resultou na retirada de mais de 1.000 toneladas de resíduos e entulhos, 277 pontos de iluminação recuperados e mais de 16 quilômetros de vias reestruturadas com a operação Tapa Buraco, além de várias outras melhorias. Essas reformas foram feitas com auxílio da Secretaria de Zeladoria e Conservação Urbana, SESEL. O prefeito de Belém, Igor Normando, destaca que a função desta secretaria é justamente essa, cuidar do dia a dia da cidade.
A gente criou a Secretaria de Zeladoria justamente para cuidar do dia a dia da cidade. É a limpeza, é a coleta de lixo, é a limpeza de canal, desobstrução de bueiro, é fazer a troca das lâmpadas, é poder fazer a poda das árvores, é o dia a dia da cidade, é poder garantir com que o básico possa acontecer para que a gente viva em civilidade.
O próximo passo da prefeitura será avançar para o bairro do Guamá. As principais melhorias na Terra Firme foram no acesso à escola e na resolução de problemas de escoamento de água. Igor Normando comemora os resultados da mega operação.
Importante também dizer que a gente faz um trabalho de conscientização com os moradores, ou seja, não adianta a prefeitura coletar o lixo, o entulho, fazer o seu trabalho de zeladoria urbana se a população também não se conscientizar de que é preciso ter civilidade. Cada um precisa fazer o seu papel para que a gente possa garantir uma cidade melhor.
A mega operação, coordenada pela CESEL, mobilizou diversas frentes de trabalho com mais de 300 pessoas envolvidas para solucionar problemas históricos da comunidade. Andréa Castro, autônoma e moradora da Terra Firme, fala das dificuldades que passava no bairro.
Antigamente aqui no Terra Firme tinha bastante dificuldade, tipo de sair para as ruas, a rua alagada, o canal do Tucunduba vivia cheio de água, chovia, as ruas iam tudo para o fundo. Depois das limpezas dos canais, depois dos asfaltos nas ruas, que ainda temos ruas ainda que precisa ser olhada, precisa ser asfaltada. Tivemos bastante, graças a Deus, facilidade para trabalho, facilidade para sair.
Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
E o Ministério anuncia que o CPF será o novo número do cartão do SUS. Mudança vai servir para integrar o cadastro da pessoa física a mais um serviço do governo federal. Os detalhes com Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
O CPF será o novo número do cartão do SUS. A novidade foi divulgada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. A partir de agora, o cidadão passa a contar com um novo Cartão Nacional de Saúde, que passa a exibir nome, CPF, sexo e data de nascimento, em substituição ao número antigo. A ideia é ter uma identidade digital única, ampliar a integração entre sistemas e melhorar a segurança e a qualidade dos dados de saúde, além de combater fraudes e duplicidades. Uma mãe, por exemplo, poderá levar apenas o CPF do filho para vaciná-lo e terá a segurança de visualizar todo o histórico de vacinas diretamente no celular pelo caderneta digital da criança. A unificação do cadastro facilita também a integração com outras bases e sistemas de saúde, ampliando serviços e informações disponíveis para a população. O uso do CPF viabiliza o acesso a dados como o histórico de vacinação e os medicamentos garantidos pelo programa Farmácia Popular no aplicativo Meu SUS Digital. O Ministério da Saúde também estabeleceu um cadastro temporário para cidadãos atendidos sem CPF, válido por até um ano, para casos de emergência ou de atendimento a estrangeiros, indígenas e ribeirinhos. Não é necessária a impressão do documento, pois o cartão estará disponível em formato digital. A previsão é que 111 milhões de cadastros sejam inativados até abril de 2026. Desde julho, 54 milhões de registros sem CPF já foram suspensos. Mas pacientes sem CPF continuam sendo atendidos normalmente no SUS. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
7 horas 27 minutos, 7h27.
Giro Internacional.
Vamos agora ao Giro Internacional com Laura Beatriz.
Exército israelense ordena a saída de moradores do maior centro urbano da Palestina após começar operação terrestre no local. Os militares deram poucos detalhes iniciais, mas disseram que as tropas começaram a desmantelar a infraestrutura terrorista do Hamas na cidade de Gaza. Trata-se do início da principal operação terrestre na cidade de Gaza. Moradores disseram que os bombardeios à cidade aumentaram drasticamente nos últimos 2 dias, com explosões mais intensas que destruíram dezenas de casas e barcos da marinha que se juntaram a tanques e aviões no bombardeio da costa. Trump diz que vai processar New York Times em $15 bilhões, pelo que chama de difamação e calúnia. Ele alega que o jornal mentiu e atacou durante muito tempo e destacou o apoio à candidata Kamala Harris na última eleição presidencial, em 2024. Ele afirmou que o veículo se tornou um porta-voz do Partido Democrata Radical de Esquerda. O presidente norte-americano relata que o processo será movido na Flórida, estado que é um dos maiores redutos republicanos. A BBC procurou o jornal para obter comentário, mas não teve resposta. Em 2023, um juiz rejeitou um processo movido por Trump, já como ex-presidente, contra o jornal, afirmando que as alegações fracassam como questão de direito constitucional. O governo dos Estados Unidos pretende ter um novo avião presidencial. O projeto começou com a reforma de um jato do Catar, que vai custar cerca de US$400 milhões. A iniciativa é supervisionada pelas agências de espionagem e segurança. A CNN já havia relatado que a adaptação e instalação dos equipamentos de segurança e comunicação necessários em um avião de segunda mão de outro governo, mesmo que seja amigo, é uma tarefa monumental. Esta doação não foi bem vista por alguns políticos do Partido Republicano, entre eles o senador Ted Cruz, que diz que esta aquisição representa problemas significativos de espionagem e vigilância. Com informações de CNN, BBC Brasil e textos do jornalista Gabriel Nascimento, Laura Beatriz para o Jornal da Manhã.
7:30, 7:30.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Daqui a pouco, na coluna Vida e Saúde, com o Dr. João Batista, o assunto é andropausa. Voltamos daqui a pouquinho, não saia daí.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Espetáculos de festivais com gravações exclusivas. A vibração do público. Diversidade, tradições e novidades da música brasileira tocadas ao vivo. Palco. Programa de shows da 93,7. Todo sábado, às 7 da noite, na Cultura FM.
Há 40 anos, a cultura faz a difusão e circulação das expressões artísticas e culturais da Amazônia, do Pará e do Brasil. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 2:30 da tarde, maré alta às 8 da noite. Em Salinas, a baixa mar acontece às 10 da manhã, maré alta às 4 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa mar acontece às 2 da tarde, maré alta às 7:30 da noite.
7:32, 7:32.
O Pará é notícia.
Vamos agora aos destaques do que é notícia pelo Pará, no Giro do Interior, com Tiago Malcher.
De 24 a 26 de setembro, Santarém, no oeste do Pará, recebe a primeira feira gastronômica Banzeiro Gastronômico. O evento, que acontecerá no Auditório Central da UEPA, promete reunir sabores e saberes e técnicas em 3 dias de programação aberta à comunidade. O encerramento do evento vai contar com a feira de empreendedores locais e apresentação cultural, evidenciando o papel gastronômico como expressão de identidade e de desenvolvimento regional. A Policlínica Carajás Miguel Chamon, em Marabá, é referência em saúde feminina. De abril a agosto de 2025, a unidade contabilizou cerca de 800 consultas ginecológicas realizadas com excelência e acolhimento. O atendimento garante às mulheres da região acompanhamento completo, fortalecendo a rede pública de saúde no Sudeste paraense. Com o incentivo do escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará, EMATER, 15 famílias de assentados da reforma agrária devem iniciar o plantio comercial da malva ainda este ano em Mãe do Rio, Nordeste paraense. Moradores da comunidade Santa Maria, no quilômetro 22 da rodovia BR-010, também estão sendo mobilizados para a atividade. Com supervisão de João Paulo Seabra, Thiago Malcher para o Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar. Vida e saúde.
Você sabia que a menopausa tem uma versão masculina? É a andropausa, isso mesmo, andropausa, ou mais corretamente, deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Esse é o tema da coluna Vida e Saúde desta quarta-feira com o Dr. João Batista. Vamos ouvir.
Ouvintes da Cultura, bom dia. Hoje nosso assunto será a andropausa, ou menopausa masculina, ou hipogonadismo masculino tardio, que é um conjunto de alterações fisiológicas onde ocorre a diminuição dos níveis de testosterona, levando à diminuição natural e progressiva em torno de 1 a 2% ao ano, e que se inicia por volta dos 40 anos de idade, causando sintomas físicos e emocionais em todo o corpo do homem, tais como redução do desejo sexual, menos ereções espontâneas, diminuição do tamanho dos testículos, aumento da gordura corporal, redução da massa e da força muscular, osteoporose, perda de pelos pelo corpo, mudanças emocionais como diminuição da autoconfiança, da concentração e da memória, insônia ou sonolência aumentadas e depressão. E como ocorre numa fase de diminuição da atividade profissional, redução do interesse pela companheira. É difícil ao homem reconhecer que estes sintomas estão ligados às mudanças hormonais. Nesta fase também ocorre síndrome metabólica, que em razão de obrigar o pâncreas a produzir mais insulina, aumenta o risco para diabetes e doenças cardiovasculares. Vale lembrar que os homens não deixam de produzir espermatozoides, permanecendo férteis. O diagnóstico é feito além da história clínica, que identifiquem pelo menos 3 sintomas clássicos, e de exames de sangue, que medem o nível de testosterona livre e total, de prolactina, além da densitometria óssea, para aferir a osteoporose. Embora ainda não haja consenso, recomenda-se a dosagem do SHBG, que é uma proteína que se liga e transporta os hormônios sexuais. O tratamento é feito com a reposição hormonal, sob supervisão médica, para evitar efeitos colaterais, como o aumento do risco de doenças cardiovasculares, apneia do sono, que é a falta de ar durante a noite, lesões do fígado, hipertensão e câncer de próstata. E tem como finalidade a restauração da massa óssea, da força muscular e da estrutura corporal, a melhora do desejo e desempenho sexual, do humor e da qualidade de vida, e das funções cognitivas, como da concentração e da memória. A prevenção inclui a manutenção de hábitos saudáveis, como uma dieta equilibrada, a prática de exercícios físicos regulares para manter a massa muscular, gerenciar o estresse, ter boa qualidade de sono, evitar o tabagismo e o uso excessivo de álcool, bem como visitar regularmente o urologista para manter uma boa qualidade de vida. Eu sou o Dr. João Batista, clínico geral, para o Jornal da Manhã.
E ainda falando de saúde, a técnica da quiropraxia atua como cuidado preventivo. A terapia também pode reduzir significativamente os sintomas em pessoas com histórico de dores na região lombar, mais conhecido como lombalgia. A reportagem é de Marcos Aleixo.
Segundo o Ministério da Saúde, a dor crônica já figura entre os principais desafios de saúde pública no país e especialistas alertam para a urgência de medidas preventivas. Cerca de 40% dos brasileiros convivem com dores recorrentes nas costas, pescoço ou articulações. Neste contexto, a quiropraxia, tradicionalmente procurada em casos de dor aguda, passa a ser reconhecida também como uma ferramenta eficaz de prevenção e manutenção da saúde musculoesquelética. O especialista em dor, quiropraxista Felipe Mucay, dá mais detalhes.
A dor crônica é uma condição que afeta milhões de brasileiros. Está diretamente relacionada a fatores como má postura, mau funcionamento da coluna vertebral, sedentarismo, falta de atividade física ou sobrecarga física, estresse e a falta de cuidados preventivos. Muitas pessoas elas buscam um tratamento para dor crônica só quando ela se tornou muito persistente. E aí dificulta o tratamento e ele fica muito prolongado, ou pode ficar muito prolongado. O desalinhamento da coluna, por exemplo, ou o mau funcionamento da coluna, ela pode interferir no sistema nervoso central.
Segundo estudos, a maioria das pessoas só procura atendimento quando a dor já está instalada. A prevenção ainda não é um hábito consolidado entre os brasileiros. A quiropraxia, como cuidado preventivo, pode reduzir significativamente os dias de dor em pessoas com histórico de lombalgia. A maioria dos pacientes chega para procurar tratamentos depois de muito tempo sentindo dores. A quiropraxia pode atuar antes do problema surgir, reduzindo o risco de lesões e melhorando a qualidade de vida. Felipe Mucay explica o tratamento.
O tratamento da dor crônica, ela precisa ser multidisciplinar. Ou seja, a gente precisa de outros especialistas para cuidar dessa dor crônica. Olha como ela é importante. Por exemplo, a gente vai precisar de um fisioterapeuta, de um educador físico para supervisionar atividades físicas. A gente vai precisar de um psicólogo para tratar essas questões emocionais. Um psiquiatra para avaliar como é que está quimicamente o cérebro. A dor crônica, ela altera quimicamente o nosso cérebro. E a gente tem que avaliar o histórico de cada paciente, seus hábitos, para definir as técnicas mais eficazes para tratar essa dor crônica. E incorporar a quiropraxia de uma maneira preventiva à rotina é fundamental para que a gente evite lesões, evite uma dor aguda, para que ela não seja bem tratada, essa dor aguda, e possa virar futuramente uma dor crônica.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
7:41, 7:41.
Dicas culturais.
Olha que legal, o Circuito Norte de Dança está de volta e promete transformar Belém em um grande centro de celebração da arte. Vai ser de 18 a 24 de setembro, com 800 apresentações e mais de 1.400 artistas. Confira tudo isso na reportagem de Cláudio Lobato.
No ano passado, eu participei do circuito apenas com duas coreografias, dois solos, e ganhei uma premiação que mudou muita coisa na minha vida. Foi importantíssimo para a minha carreira, para o meu currículo e para a minha experiência profissional. Eu fui selecionada para ganhar uma bolsa de intercâmbio no Uruguai, a qual eu fui esse ano, 2025, em julho de 2025. E ela foi engrandecedora. Foi uma experiência incrível que o circuito me proporcionou.
A bailarina e professora Lara Campos fala sobre a participação dela na edição passada do Circuito Norte em Dança. Ninguém duvida que foi uma experiência fabulosa e uma virada na carreira da artista, pois ele está de volta. O CND desembarca em Belém com a bagagem de mais de 1.400 artistas e uma programação intensa, com cerca de 800 apresentações e mais de 30 horas dedicadas exclusivamente à dança. Conhecido como Palco da Dança na Amazônia, o festival segue sendo uma oportunidade única para dar visibilidade ao trabalho dos artistas e à integração do cenário cultural amazônico, como destaca Lara Campos.
Eu, com certeza, fico ansiosa por poder participar novamente desse festival e ter oportunidades tão grandes quanto essa novamente. Mas não só por ganhar premiações, seja em bolsas, intercâmbios ou reconhecimento somente, mas também o conhecimento agregado, a parte cultural que o circuito carrega. O circuito é muito, muito Belém, muito Pará, muito Norte, muito Amazônia, muito Brasil.
Este ano, a programação se espalha por importantes palcos da capital paraense, como o Teatro da Paz, o Teatro Margarida Chivazapa, o Teatro Valdemar Henrique e o Teatro Cláudio Barradas, além das mostras competitivas e participativas que reúnem escolas, companhias e bailarinos independentes de diversos estados brasileiros e até de outros países, como conta o produtor do festival, Igor Marques.
A Iris Lane, que é diretamente do resort da Walt Disney World, além de Maico Golini, que faz parte do quadro de professores da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, promovendo um intercâmbio muito grande com os nossos profissionais da Amazônia.
O público pode acompanhar apresentações em diversos estilos, do balé clássico às danças urbanas, passando pelo jazz, danças populares contemporâneas e fusões que expressam a riqueza cultural da Amazônia. O festival conta ainda com workshops, masterclasses, mesas redondas e espetáculos convidados, fortalecendo seu caráter formativo e de intercâmbio cultural. O festival acontece do dia 18 ao dia 24 de setembro. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7 horas 44 minutos, 7h44.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
Daqui a pouco tem as notícias de Remo e Paysandu com Alexandre Santos. Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro. A gente volta já já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã.
Você sabia que é muito perigoso jogar lixo pela janela do carro?
Não jogue lixo pela janela do carro. Além do risco de provocar acidentes, você deixa a sujeira nas ruas. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Belém, sede da COP30. A COP13 de 2007, em Bali, na Indonésia, foi outro momento importante na história da COP. Nesta conferência, ficou claro que sem os países emergentes nas metas para a redução das emissões, a conta não fecha. Por isso, foram criados os compromissos do Mapa do Caminho de Bali, que previam incentivos para apoiar os países pobres nas questões climáticas. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Altamira, temperaturas com máxima de 33 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com algumas nuvens. Não chove. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 25 graus. No Marajó, manhã com céu claro. Tarde e noite parcialmente nubladas. Em Breves, temperaturas com máxima de 34 e mínima de 24 graus.
Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
7 horas 47 minutos, 7h47, a gente manda um alô aqui para quem está ligado no Jornal da Manhã, o Plácido Ramos, jornalista, radialista, acompanhando todos os dias o Jornal da Manhã. A gente agradece aí a sua audiência, Plácido. Quem também está acompanhando a gente é a dona Marilena e o seu João Paulo, lá do Chico Sítio, todos os dias acompanhando o Jornal da Manhã também, a Tia Antônia, lá no bairro do Telégrafo. Tia Antônia, um beijo para a senhora aí, ouvindo a Rádio Cultura desde cedinho aí. A Tia Antônia fica ligada aí das 5 da manhã até às 7 da noite. É isso mesmo, 7 horas ela já se recolhe, né, e aí já se prepara para o próximo dia, acompanhando a gente, retransmitindo, Alexandre Santos, também o Jornal da Manhã, o Alfredo Nunes, lá em Moju, na Rádio Web e também na publicidade. O nosso bom dia aí a todos os moradores de Moju, acompanhando o Jornal da Manhã nesta quarta-feira. 7:48, 7:48.
Jornal da Manhã, Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já está aqui no estúdio para falar de Remo e Paysandu. E a gente começa com o Papão da Curuzu. Presidente faz promessa para o time não ser rebaixado para a Série C. É isso mesmo, Alexandre Santos? Paysandu. Bom dia.
Bom dia para você, José Vieira, ao nosso operador do horário. É o Paulo Sérgio Pompeu, sendo assessorado aí pelo Ícaro Lobato. Sim, é isso, vale a pena, vale tudo, né, meu querido José Vieira?
É verdade.
O presidente Roger Aguilera, que é o mandatário bicolor, fechou parceria ontem à noite com o diretor de marketing do Círio de Belém, Roberto Souza, anunciando nas camisas a festa maior dos paraenses, o Círio de Belém, que acontece no segundo domingo de outubro. Na oportunidade, na Casa de Plácido, ao lado da Basílica, ele fez a promessa, na tentativa do clube conseguir os pontos que necessita nos 12 jogos que restam para o Papão não ser rebaixado. A delegação embarca amanhã à tarde com destino à Goiânia para o jogo deste sábado às 4 horas da tarde com o time do Goiás na Serrinha. O lateral Braia Borges, ouvido pela reportagem, garantiu todo o empenho dos jogadores neste jogo.
A gente vai para um jogo que para nós é uma final. É, a gente tem que encarar dessa forma, que é uma final, um jogo que vai ser extremamente difícil. O adversário ele vem com alguns desfalques aí, que teve alguns expulsos no último jogo, e a gente tem que aproveitar isso, né? Acredito que eles vêm com 3 ou 4 desfalques aí de cartão vermelho, se eu não me engano. E a gente tem que aproveitar isso, trazer isso a nosso favor, para a gente fazer um grande jogo e sair de lá com a vitória, que é extremamente importante para nós.
O Goiás vai jogar desfalcado de 7 titulares, 3 jogadores com cartão vermelho e 4 jogadores suspensos com cartão amarelo. Um time reserva e o Paysandu tem que aproveitar esse momento para vencer. O técnico Márcio Fernandes não contará com o Vini Faria, suspenso com 3 cartões. Por outro lado, o Leandro Vilela vai voltar ao time titular depois de ter cumprido a suspensão pelo 3º cartão. A expectativa, José Vieira, é para a formação do time para o jogo deste sábado pela 27ª rodada.
Sorte ao Papão da Curuzu aí contra o Goiás. E agora a gente fala do Leão Azul. Esgotados os ingressos para Remo e Atlético de Goiás, sábado no Bainão. É isso aí, né, Alexandre?
Remo! Sim, José Vieira, mesmo a R$ 80,00 uma arquibancada, a torcida remista não reclamou e comprou todos os 14 mil ingressos para o jogo deste sábado às 8:30 da noite no Bainão com o time do Atlético de Goiás. O Leão Azul, que ontem à noite caiu mais uma posição, da 6ª para a 7ª com 39 pontos, porque o Atlético do Paraná venceu da Chapecoense jogando lá na Arena Condá, e o Atlético assumiu a 6ª posição, tendo empurrado o Remo uma posição para baixo. Faltando 12 jogos para o final do campeonato e a meta dos remistas é o acesso à Série A. É assim que pensa o atacante e artilheiro da competição com 12 gols, Pedro Rocha.
A gente sempre vai no nosso discurso aqui, na nossa política, de jogo a jogo, né? É claro que o objetivo final sempre é o maior, mas a gente gosta de pensar jogo a jogo, porque não adianta você pensar lá no final, nos últimos 3-4 jogos, digamos, se não fizer o dever de casa agora. Então, acredito que é dessa forma que todo mundo tem pensado. Nosso discurso interno tem sido que são 12 finais, cada jogo uma final, e é por isso que a gente tem lutado, né? Agora, nosso próximo confronto em casa, diante do Atlético Goianiense, então é pensar nesse próximo jogo e nos 3 pontos para que assim a gente consiga manter a nossa sequência aí no campeonato.
Pois é, e o Pedro Rocha ainda não jogou no Baianão. O único jogo que teve, que ele já estava no Remo, ele viajou para dar assistência à esposa que teve neném. Então ele vai jogar pela primeira vez no Baianão neste sábado. O técnico Antônio Oliveira vai em busca da sua primeira vitória em casa neste segundo turno, já contando com o volante Caio Martins, livre da punição pelo terceiro cartão. Ontem à noite, o presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, esteve na Casa de Plácido, ao lado da Basílica de Nazaré, momento em que fechou a parceria mais uma vez com o diretor de marketing do Ciro de Belém, Roberto Souza, anunciando nas camisas a festa maior em homenagem à padroeira de Belém, Nossa Senhora de Nazaré. O Ciro, você sabe, acontece no segundo domingo de outubro. Hoje o treinador remista já deve formatar a onzena para o próximo compromisso, sábado, pela 27ª rodada. Alexandre Santos, para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM. 2 goianos aí, né? Pela frente de Remo e Paysandu nesse final de semana. Tomara que os paraenses se deem bem aí nesses jogos. Mais esporte, mais notícias aí do Remo e do Paysandu, logo mais às 11 horas no Esporte 93. Não perca! E a gente continua falando de esporte. Vítima de um acidente de moto, Alexandre, e fora dos gramados há 2 anos, o jogador Luquinhas diz que está vivendo uma situação muito difícil. Confira os detalhes na reportagem de Manuel Alves.
A última partida de Luquinhas foi no dia 8 de agosto de 2023, atuando pela Tunaluso Brasileira contra o Maranhão Atlético Clube pela Série D do Campeonato Brasileiro. 5 dias depois, Luquinha sofreu um acidente de moto na cidade de Paragominas, a 300 quilômetros de Belém. Luquinhas diz como foi esse acidente.
O acidente aconteceu aqui em Paragominas mesmo, no dia 13 de agosto de 2023, onde eu estava na BR vindo para casa e um rapaz me bateu na contramão, onde ele estava sem farol, e eu acabei não enxergando ele pela escuridão que estava na BR, né? E aí causou esse acidente trágico na minha vida.
O acidente deixou sequelas que até hoje atrapalham a vida de Luquinhas.
Eu tive lesão de plexo braquial, que é rompimento de nervo no braço, onde eu tive avulsão de 4 nervos, onde hoje eu estou sem o movimento do meu braço direito. Já fiz uma cirurgia, mas a recuperação é lenta. E também tive a lesão do meu fêmur direito, da minha perna, também quebrei o meu joelho.
Luquinhas diz também como está fazendo para administrar as despesas com o tratamento, já que agora ele não está podendo jogar.
Minha vida deu uma virada, né? Até porque eu dependia do futebol, da onde vinha o meu sustento, da minha família. E hoje eu encontro muita dificuldade, pois eu estou encostado no INSS, onde eu recebo um salário mínimo. Está sendo muito difícil. Eu venho pedindo ajuda constantemente para amigos, para quem pode me ajudar, entendeu?
Quanto à volta aos gramados, Luquinhas ainda não sabe se vai poder voltar a jogar futebol.
Eu ainda não sei dizer se ainda vou voltar a jogar, porque eu tive uma lesão muito séria no braço e a recuperação é um pouco complicada. Os médicos não descartam essa possibilidade, mas eles também não dão possibilidades, entendeu? Aí acaba que fica nesse meio termo e fico sem resposta.
Fora dos gramados e, em consequência, também fora da mídia, Luquinhas confessa que, às vezes, se sente um pouco isolado.
Foi porque, no meio do futebol, eu fiz muito por pessoas que hoje não fazem nada por mim, tá entendendo? Tipo, presidentes de clubes que eu passei, dirigentes, diretores. E aí, quando eu me refiro a esquecimento, é nesse caso, porque ninguém tentou me ajudar montando uma rede de apoio para mim.
Indagado se hoje estaria precisando de ajuda, Luquinhas admite que sim.
E hoje o Luquinhas ele precisa de ajuda para manter a recuperação, porque eu tenho muito gasto com remédios, eu pago minha fisioterapia, o meu acompanhamento médico é em Brasília, onde eu fiz a cirurgia do meu braço. Então, tudo isso pesa.
Quem quiser fazer contato e, quem sabe, até dar uma força para o Luquinhas, o celular dele é este aqui, 99106-9709. Repito, 99106-9709. Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7:59, 7:59, vamos ajudar aí o Luquinhas, né, que está precisando de ajuda aí, repetindo o celular dele, 99106-9709. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. A apresentação foi minha, José Vieira. Operador de áudio, Paulo Sérgio Pompeu. Edição, Ana Tereza Brasil, Ivo Souza e Ícaro Lobato. Direção de rádio, Ricardo Kizan. Presidente da Funtelpa, Miro Sanova. Outras notícias, você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais. Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura.